Lição 7. Preguiça. Perdendo o encanto pela vida. Texto base. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Romanos 12, 11. Objetivo. Entender, à luz da palavra de Deus, como identificar e romper com o pecado da preguiça e viver segundo o propósito divino. Introdução. A preguiça é um pecado muitas vezes subestimado. Ela se manifesta de forma sutil e silenciosa, corroendo o entusiasmo, a responsabilidade e o propósito da vida. À luz da Bíblia, a preguiça não pode ser identificada com o descanso físico e mental, que é legítimo e bíblico, mas representa uma postura interior de abandono, desinteresse e falta de zelo pela vida que Deus nos concedeu. Nesta lição, refletiremos sobre como a preguiça nos faz perder o encanto pela vida, nega o propósito da criação e compromete nossa missão como discípulos de Jesus. Primeira parte: De olho na mídia. Antes de adentrarmos ao tema, é necessário definir com clareza o que não é preguiça, para que não haja confusão ou julgamentos equivocados. A preguiça não pode ser confundida com depressão, esgotamento emocional ou outros problemas relacionados à saúde física e mental que provocam fadiga, desânimo ou falta de energia. Essas condições exigem cuidado, acompanhamento e acolhimento, e não reprovação moral. Vivemos em um tempo de grandes avanços tecnológicos e facilidades da vida moderna, mas também de constantes distrações e adiamentos. Nunca foi tão fácil deixar para depois. Na verdade, esse problema não nasceu na modernidade. Trata-se de um comportamento humano antigo e recorrente em nossos dias: a preguiça, a tendência de evitar o esforço necessário para cumprir responsabilidades. Tomlin define a preguiça, em essência, como um desistir da vida. E ela nos leva a não encontrar nenhum prazer na vida, somente um torpor insensível e constante que não espera nenhuma novidade, nada de interessante, nada pelo qual valha a pena sair da cama. A preguiça não se resume ao ócio, pois inclui a falta de capricho, esmero e empenho. Entre os pecados associados à preguiça estão o desleixo, a procrastinação, a ociosidade e negligência. A preguiça representa uma negação da criação e do propósito para o qual fomos criados por Deus. O mundo foi criado como um verdadeiro paraíso. Contudo, a preguiça nos impede de nos maravilharmos com aquilo que vemos, sentimos e tocamos ao nosso redor. Pergunta 1. De que maneira os grandes avanços tecnológicos e as facilidades da vida moderna nos conduzem a distrações e adiamentos? Como Tomlin define a preguiça? Quais pecados estão associados à preguiça?
Segunda parte: De olho na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a preguiça? É isso que veremos nesta parte do nosso estudo. De pronto, é importante afirmarmos que, sob a perspectiva bíblica, refletir sobre o pecado da preguiça e sobre os seus perigos deve também nos levar a considerar o chamado divino a uma vida marcada por responsabilidade, serviço e adoração. Vejamos. 1. A preguiça e o plano original de Deus. Desde o princípio, Deus criou o ser humano para cultivar, cuidar e desenvolver a criação. Gênesis 2, 15. O trabalho, portanto, precede a queda e faz parte do projeto divino para a humanidade. Deus confiou ao ser humano a responsabilidade de administrar e governar a criação como mordomo fiel, refletindo o caráter do Criador e glorificando-o em todas as áreas da vida. Assim como o descanso faz parte do plano original de Deus, o trabalho também integra esse propósito. O Senhor nos dotou de capacidades, criatividade e habilidades para realizar tarefas, construir, servir e cooperar com sua obra no mundo. Dar lugar à preguiça é contrariar esse propósito, comprometendo o equilíbrio entre trabalho, descanso e adoração. 2. A preguiça e a sabedoria bíblica. Na Bíblia, o termo para preguiçoso aparece com frequência no livro de Provérbios 6:6-11, 10:26, 13:4, 19:15-24 e 21:25. Ele descreve alguém que procrastina, dorme em excesso, evita o trabalho e age de forma ineficiente e, por isso, acaba sofrendo pobreza, fome e dependência. Esse comportamento é contrastado com a diligência da formiga e é apresentado como sinal de falta de sabedoria e disciplina. Na perspectiva da sabedoria bíblica, a preguiça é uma expressão de insensatez. Ao rejeitar o esforço, a disciplina e a responsabilidade, o preguiçoso despreza os meios pelos quais Deus concede crescimento e provisão. Assim, a preguiça revela um coração resistente à instrução, desatento ao plano original de Deus e distante do temor do Senhor, que é o princípio da verdadeira sabedoria. Provérbios 9:10.
3. A preguiça e as suas consequências práticas. A preguiça produz efeitos danosos, como falta de provisão, estagnação, perda de oportunidades e improdutividade, resultando em empobrecimento não apenas material, mas também relacional e vocacional. A imagem da vinha do preguiçoso, tomada por espinhos e em ruínas, Provérbios 24:30-34, ilustra como a falta de cuidado e iniciativa leva a uma desordem progressiva e à deterioração daquilo que foi confiado ao ser humano. A Escritura adverte que o comodismo espiritual conduz à imaturidade e à perda de sensibilidade para as coisas de Deus. Hebreus 5:11-14. Jesus também alertou contra a atitude do servo negligente, que enterra seus talentos por medo e acomodação, sendo repreendido por sua omissão. Mateus 25:26-30. Dessa forma, a preguiça não apenas impede o progresso pessoal, mas também limita o impacto do cristão no cumprimento da missão no mundo confiada pelo Senhor. 4. A preguiça e o compromisso com a missão. A missão confiada por Deus ao seu povo exige prontidão, dedicação e perseverança. Jesus deixou claro que segui-lo implica ação e responsabilidade. A preguiça enfraquece esse compromisso, conduzindo o cristão à acomodação, à passividade e à omissão diante das oportunidades de servir e proclamar o Evangelho. Olhemos para Jesus, que em Marcos nos é apresentado como o servo em ação. Quando o zelo pela obra de Deus é substituído pela indiferença, a missão é seriamente comprometida. Nesse contexto, a preguiça não apenas é um problema pessoal, mas um obstáculo à expansão do Evangelho e ao fortalecimento da Igreja. Por isso, o apóstolo Paulo exorta: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Romanos 12:11. Note que neste versículo, trabalho e serviço estão associados à dedicação e ao entusiasmo. Pergunta 2. Como entender o trabalho como parte do plano original de Deus muda sua forma de encarar a preguiça? Para responder, leia Gênesis 2:15 e o item 1. Pergunta 3. Por que a preguiça é vista como falta de sabedoria? Quais as suas consequências práticas para a vida? Baseie-se nos itens 2 e 3 do comentário anterior e em Provérbios 6:6-11, 24:30-34. Pergunta 4. Como a preguiça pode afetar sua relação com Cristo e enfraquecer seu compromisso com a missão de Deus no mundo? Leia Romanos 12:11 e o item 4.
Terceira parte. De olho na vida. 1. Para vencer a preguiça, é preciso encará-la como um pecado. Biblicamente, a preguiça não se confunde com o descanso legítimo, que é bíblico e necessário. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Marcos capítulo 6, versículo 31. A preguiça, ao contrário, manifesta-se como um desvio da sabedoria e da diligência diante da vida. Nesse sentido, deve ser claramente encarada como pecado. E como todo pecado, só pode ser vencida com a graça de Cristo Jesus que nos capacita. Tratar a preguiça como pecado é fundamental, pois impede sua banalização como simples traço de personalidade, cansaço ou estilo de vida. A Escritura a apresenta como um pecado que exige arrependimento, confissão e transformação. Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 11, Romanos capítulo 12, versículo 11. Sem esse reconhecimento, não há enfrentamento verdadeiro, apenas justificativas que perpetuam a estagnação espiritual. 2. Para vencer a preguiça, é preciso reconhecer o propósito da vida. Ao reconhecermos que fomos criados para glorificar a Deus, servir ao próximo e cooperar com sua obra no mundo, Gênesis capítulo 2, versículo 15, Efésios capítulo 2, versículo 10, compreendemos que vencer a preguiça não se resume a parar de errar, mas a viver com sentido, propósito e intencionalidade, alinhando nossas atitudes ao chamado divino. A superação da preguiça nos reconecta ao plano original de Deus, à vocação humana e ao compromisso com a missão. Saber por que vivemos transforma a maneira como usamos nosso tempo, dons e oportunidades, levando-nos a trabalhar não por obrigação, mas por obediência amorosa ao Senhor. Assim, reconhecer o propósito da vida nos move da passividade para o engajamento, da estagnação para o serviço e da negligência para uma vida frutífera que glorifica a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Colossenses capítulo 3, versículo 23.
Desafio da semana. Durante esta semana, ore pedindo que Deus revele áreas da sua vida em que a preguiça tem se manifestado, seja no âmbito devocional, familiar, profissional ou ministerial. Identifique ao menos uma responsabilidade que você tem adiado ou negligenciado e decida enfrentá-la com diligência, lembrando que servir com zelo também é uma forma de glorificar a Deus. Além disso, estabeleça uma atitude prática diária que reflita o propósito de Deus para a sua vida. Organizar melhor o tempo, cumprir um compromisso ainda não cumprido, dedicar-se à leitura bíblica ou servir alguém de forma intencional.